prevenção deixou de ser uma prioridade dos governos anteriores que antecederam aí o presidente Lula aí, nos últimos 4 anos. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos no Ministério das Cidades, o orçamento para o Brasil inteiro era da ordem de 27 milhões de reais para prevenção, seja para contenção de encostas, seja para, para drenagem. O que significa, Lucas, que nós estamos deixando de adaptar, nós estamos deixando de dar resiliência às nossas cidades se a gente parar o investimento. Quando o presidente Lula chegou, já na PEC da transição, o presidente Lula elevou esse investimento de 27 milhões para 236 milhões de reais. E no ano seguinte, no ano já no seu primeiro orçamento, esse orçamento já pulou para 564 milhões de reais, mostrando a importância que o presidente Lula, que nós, como ministro da cidade, que é onde, onde está, vamos dizer assim, alocado os recursos para a prevenção, tanto para a contenção de encostas quanto para, para a drenagem, nós fizemos também, Lucas e caros ouvintes, e internautas e telespectadores, dizer para vocês o seguinte: nós fizemos uma seleção, a primeira seleção do PAC, nós fizemos uma seleção da ordem de 17 bilhões de reais. Que atendemos aí as todas as regiões do Brasil, seja com obras de macrodrenagem, seja com obras de contenção de encostas, para a gente não ver mais aquelas pessoas morrendo com aqueles desbarrancamentos ou morrendo afogadas quando acontece o processo de alagamento. Então nós precisamos, e mesmo assim, mesmo com todos esses investimentos, ô Lucas, você ainda percebe ainda que a gente já precisa avançar ainda mais. E o que é que o governo federal fez? Agora, por conta da questão do teto de gastos, as duas únicas seleções que até agora foram lançadas pelo Ministério das Cidades, pelo governo do presidente Lula, sobre a questão da questão urbana, foi exatamente de contenção de encostas e de macrodrenagem, mostrando, dando uma sinalização aos estados, aos municípios, à população brasileira, de que prevenção é uma prioridade no governo do presidente Lula e que nós vamos continuar investindo. Então nós fizemos mais, colocamos mais 2,5 bilhões de reais em investimentos, tanto no sentido englobando aí, drenagem, com a macrodrenagem, com a contenção de encostas, para que a gente continue avançando, carinho, no tempo da no tema da prevenção. Mas é muito importante, se a gente quer de fato fazer o processo de adaptar, dar resiliência às nossas cidades, e nós não podemos tirar o tema prevenção do orçamento, porque isso é diretamente, carinho, está vinculado com a questão do orçamento. E os estados e os municípios precisam também investir, colocar nos seus orçamentos também a questão da prevenção. Não pode ser só, isso não pode ser uma responsabilidade só do governo federal. Nós não vamos fugir à responsabilidade. O governo do presidente Lula não vai fugir à sua responsabilidade e prova isso com essa quantidade. Nós estamos chegando, carinho, estamos, na verdade, ultrapassando, se você somar com todos os investimentos ativos e dos investimentos, as novos investimentos, nós superamos a ordem de mais de 20 bilhões de reais investidos só na questão da prevenção. E acho que a gente precisa investir mais para que cenas como a gente tem visto aí, como a gente viu no ano passado no Rio Grande do Sul, como nós vimos recentemente, mais uma vez em Petrópolis, apesar de todos os investimentos, vimos novamente, a gente tem visto muito acontecer em São Paulo, por exemplo, lá na cidade de Belém, nós estamos fazendo diversos investimentos na questão dos canais, como, por exemplo, o canal do Tucundubo, o canal do Mata Fome, o canal do Ariri Bolônia, obras de prevenção de contenção de encosta lá no sul do Pará, em Parauapebas, em Redenção. Então, nós estamos avançando, carinho, na questão. Nós temos que investir cada vez mais na prevenção, tornando as nossas cidades mais adaptadas, mais sustentáveis, mais resilientes, porque a gente sabe que esses eventos climáticos, carinho, vão estar cada vez mais frequentes. E se a gente não adaptar, a gente vai ter seguramente novas cenas como essa se repetindo no nosso país. Mobilidade é um dos temas centrais dentro dos investimentos feitos pelo Ministério das Cidades nas diversas cidades do Brasil. Só para você ter uma ideia, Lucas, esse investimento que você está falando é um investimento da ordem de 248 milhões de reais, que vai abranger boa parte da cidade, da região metropolitana. E aí, Lucas, só para você ter uma ideia, a requalificação dos corredores norte-sul, leste-oeste, né, que reduz a questão dos engarrafamentos, que vai, vamos dizer assim, e vai melhorar o transporte público na ordem de 1,8 milhões de pessoas que vão ser atendidas por esses investimentos aí nesse corredor. E a gente precisa investir mais, como você mesmo está dizendo, Lucas. Nós temos que requalificar a questão também da linha da CBTU, né, dos trens da CBTU. Nós precisamos melhorar a questão da requalificação. Isso está sendo discutido dentro do Ministério das Cidades também, para que a gente possa melhorar. A gente reconhece que existe necessidade, Karine, de investimentos urgentes na questão da CBTU. Estamos discutindo isso também com a governadora Raquel Lira, para como é que nós vamos fazer todos esses investimentos para poder melhorar o transporte público no Recife e em todo o nosso país. Como eu disse a você, nós não podemos deixar que as famílias fiquem, carinho, presas no trânsito, como a gente vê cada vez mais, com mais frequência, diante da quantidade de pessoas que andam de carro, que andam de moto, que andam... Enfim, nós precisamos incentivar para que o transporte público seja melhor no nosso país. E para isso nós precisamos investir em metrô, nós precisamos investir em BRS, em BRT. Nós temos que requalificar, nós estamos fazendo a maior seleção, nós fizemos na última seleção do PAC, a maior seleção da história da renovação de frota. Nós selecionamos mais de 5 mil ônibus, sendo metade desses ônibus, ônibus elétricos, com Wi-Fi, com ar-condicionado. Para quê? Exatamente para a gente dar um transporte de qualidade, porque você não pode exigir que as pessoas usem o transporte público, carinho, sem dar um transporte público de qualidade para essas pessoas. Então nós precisamos incentivar para que a gente possa melhorar o trânsito, fazendo com que, além da gente estar incentivando a requalificação da frota, que é uma coisa muito importante, nós precisamos investir cada vez em corredores exclusivos, faixas exclusivas para os ônibus. Para quê? Para que as famílias cheguem mais rápido em casa. Não é justo um pai de família que trabalhou 6, 8, 10 horas num dia, que esse pai não tenha tempo de chegar e ver a sua família, de ler um livro, ou sabe, de jogar uma bola com o seu filho, ou a mãe, de poder dar o carinho que as nossas crianças precisam. Então, as pessoas não podem ficar perdendo essa quantidade de tempo que elas já têm, porque elas já gastam um tempo precioso no trabalho. Se mesmo assim, o tempo que ela tem para poder ter um lazer, poder cuidar da família, cuidar das suas próprias vidas, as pessoas ainda perdem no trânsito, isso não é admissível. Então a gente precisa cada vez mais evoluir e avançar no transporte público no Brasil. Nós temos feito muito investimentos no estado do Ceará, seja, por exemplo, vou lhe dar alguns exemplos do que a gente tem feito, né? E vamos fazer, né? Investimentos tanto na área de saneamento quanto na área de mobilidade, como em tantas outras áreas do Minha Casa Minha Vida que a gente tem acompanhado aí, feito dentro do estado do Ceará. Mesmo ontem mesmo nós estivemos analisando, só para você ter uma ideia, investimentos, por exemplo, nós já sabemos agora por parte da Prefeitura de Fortaleza, novos investimentos na área de saneamento, ou discutindo, por exemplo, vou dar um outro exemplo para você. No município da região metropolitana, nós temos também investimentos, por exemplo, como a complementação da linha leste do metrô de Fortaleza, né, da fase 1, né, que é a construção de 4 novas estações da linha leste, né, do metrô, que vai ligar o campo ao bairro de Papicu, que vai atender cerca de 3,9 milhões dentro do estado do Ceará. E o Ceará, ele avança, por exemplo, na questão. Nós temos cerca de 20 mil casas que estão sendo construídas só aí no estado, foram selecionadas no estado do Ceará, e estão iniciando um processo forte de investimentos. Nós entregamos entre 2023 e 2024, nós já entregamos só no Ceará cerca de 39 mil casas foram entregues aí no estado, foi um dos estados que a gente mais entregou unidades habitacionais, e a gente vai continuar investindo, porque você tem uma nova seleção, e é exatamente isso que você está perguntando, que é a seleção de macro-drenagem e a seleção de contenção de encosta. Então, seguramente, mais recursos serão investidos nessa questão de macro-drenagem aí no estado do Ceará. E tenha certeza de que tudo aquilo que a gente puder está avançando, né? Porque lembre de uma coisa, que eu acho que é importante você ter isso na sua mente, e os ouvintes aí da rádio, do portal Sinal News aí, Júnior, que é a questão que a gente precisa ser provocado, né? Então, é muito importante que os prefeitos, que o governo do estado provoque a gente na região aí de Aracati, para que a gente possa fazer tanto da nova seleção que nós devemos soltar aqui nos próximos dias, do Minha Casa Minha Vida, porque o Ministério das Cidades, Júnior, é importante que as pessoas compreendam, nós do governo federal do presidente Lula, nós não podemos escolher qual município nós vamos fazer o processo de investimento. As prefeituras, o governo do estado tem que fazer o quê? Tem que provocar, tem que fazer a inscrição quando o edital estiver aberto, em todas as frentes de edital. Então é muito importante nessa nova seleção, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que deve abrir daqui a algumas semanas, que os municípios da região de Aracati, aí, a própria prefeitura de Aracati, o governo do estado façam o processo de inscrição para que a gente possa chegar com mais obras aí nessa região tão importante do estado do Ceará. Nós temos feito diversos investimentos que isso tem sido a questão da mobilidade, como eu disse, tem sido um investimento que a gente quer avançar. Por exemplo, nós vamos avançar ainda mais no BRT aí em Campinas. Nós vamos avançar, vamos entregar agora uma nova etapa do BRT, ampliando e melhorando a qualidade do transporte público. E o transporte, o trem da cidade, sim, nós estamos avançando, o governo federal está avançando bastante, para que a gente possa, o quanto antes, a gente lançar essa obra e facilitando bastante o transporte entre São Paulo e Campinas.